Bom fim de semana, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio de Zero Absoluto. Desta vez estamos no episódio 52, depois de alguma demora pelos exames aqui do técnico. Mas voltamos com um convidado muito especial. Antes de o apresentar, apresentem-se vocês. Álvaro.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Sou o Álvaro, como vocês estão? João, então?
Estou feliz por estar de volta, já não gravamos há 2 semanas, não é?
Verdade.
Então, Fred, como é que estás?
Eu estou ótimo, como sempre. vou apresentar o nosso convidado, é um físico teórico, doutorado em Munique, professor catedrático
Munique,
de física.
Frankfurt.
Já foi aqui mentiram
na internet.
Olha, foi na Wikipédia, a culpa não é nossa. Na Wikipédia está mentira isso daí.
Mas a Wikipédia pode ter erros. Eu garanto que me doutorei em Frankfurt.
Ok.
É também um sítio de língua alemã.
Sim,
é mais a norte.
Doutorado em Frankfurt, professor catedrático de física na Universidade de Coimbra. Escritor, e já publicou mais de 42 livros.
Mais de 60 até.
Mais de 60?
Mais de 60.
Uau!
Estamos a discutir. Mas cerca de metade são livros escolares. Eu tenho uma grande produção para as escolas.
Okay,
uma das maneiras de contribuir para o ensino. E, portanto, se contar os outros, 30 e tal.
Mas mesmo assim, estávamos aqui a discutir antes do podcast, saber como é que dormia.
Eu durmo bem, mas durmo cansado depois de,
claro.
De ter trabalhado. E nestes, por exemplo, os livros escolares é um trabalho de equipa. O que significa que uma pessoa pode estar a dormir e outros
estão a trabalhar.
Pô, certíssimo.
Sim. Claro.
Para além de escritor, é também historiador de ciência e, diga-se passagem, um dos maiores divulgadores de ciência em Portugal.
Com certeza, definitivamente.
Muito bem, eu agradeço-vos essa generosa introdução. O que é que eu posso dizer? Que é a primeira vez que venho ao Zero Absoluto. Eu pensava que era impossível ir ao Zero Absoluto.
Aqui não.
É a terceira lei da termodinâmica, que o Zero Absoluto é inacessível. Mas ao fim e ao cabo, estou a reparar que não só é acessível, como uma pessoa é bem acolhida.
Que bom.
Nem sinto nada frio aqui. Tá um
ficamos quentinhos,
humano.
ao contrário do Zero Absoluto.
Bom calor humano aqui.
Vamos reescrever as leis da termodinâmica.
É, então.
Exatamente. E já para começar também aqui no tema de Zero Absoluto, citar uma frase do Lord Kelvin, que dizia que não há mais nada para descobrir na física, tudo o que resta é fazer medições mais precisas. Isto no século XIX.
Sim.
E não foi bem assim.
Querem comentar? Sim, os grandes
sábios.
E não
foi bem assim, não é?
Os grandes sábios também se enganam. E o Lord Kelvin, de facto, é uma das sumidades do século XIX da física. Mas, enfim, essa errou. Já agora, é pouco conhecido, mas ele tem uma ligação a Portugal. Sabem qual é?
Ligação a Portugal? Não faço nenhuma ideia.
Ele não se chamava Lord Kelvin, chamava-se William Thomson. E depois deram-lhe esse título honorário, ele e a mulher, e ela é a baronesa. E depois não tiveram descendentes, de modo que o título Kelvin não teve continuação. Era um riacho ali da Escócia. É a mesma coisa que chamar Barão Mondego alguém.
Ok.
Ora bem, e ele conheceu a esposa em território português, na Ilha da Madeira.
Ah, é?
Ele estava a colocar, ele tinha uma empresa, de algum modo, para usar a linguagem moderna. Empresa de cabos submarinos, no fundo, para o telegrafo elétrico.
Para o telegrafo,
e estava a estender cabos telegráficos, e portanto, lá por ser físico, não quer dizer que seja pobre. E namora-se da filha do cônsul inglês, na Funchal. E a próxima vez que ela voltou, pediu em casamento e foram felizes para sempre.
Que giro.
Portanto, foi aqui em Portugal, quer dizer, na Ilha da Madeira, que ele conheceu a sua cara metade. Mas voltando à frase do Kelvin, em 1900, e curiosamente, a propósito de um problema de termodinâmica, de um problema de temperatura, que é o problema da emissão do corpo negro, qualquer corpo a uma certa temperatura emite radiação. Eu, por exemplo, meu corpo emite, como o vosso, radiação infravermelha. O Sol emite luz visível, se fosse uma estrela ainda muito mais quente, emitiria ultravioleta. Principalmente porque é o pico da radiação, depois emite todo o resto, porque há um espectro de luz que é emitido. A teoria clássica, a teoria eletromagnética clássica, não permitia explicar, digamos, a radiação do corpo negro. E para isso foi preciso um físico, Max Planck, alemão, que fez uma hipótese revolucionária, a hipótese quântica, que diz que a radiação é emitida em pacotes. Os tais quanta são pequena quantidade. Quanto. A palavra latim quantum, quanta é o plural de quantum. E isso é uma coisa muito, muito estranha. Porque diabo é que a luz só pode vir de um certo comprimento de onda, de um certo comprimento de onda, só pode vir em dois pacotes, três, um pacote, dois pacotes, três pacotes. É que uma coisa tão estranha como, por exemplo, a cerveja só ser vendida em minis.
Sim, não pode ser vendidas, elas não podem ser vendidas em 1 ml.
Não.
Exato.
E, portanto, a luz tem esta propriedade quântica. Mais tarde, em 1905, não demorou muito, Einstein, continuando a teoria quântica, disse mais qualquer coisa. Não é apenas a radiação que emitida e absorvida, que é em pacotes, a luz ela própria existe em pacotes. Parece que é uma coisa trivial, mas foi preciso, demorou 5 anos e foi preciso um gênio. Sim. E já agora, o Einstein ganhou o prémio Nobel da Física em 1921, fez 100 anos ano passado, mas de facto só foi entregue depois, portanto, mais ou menos há 100 anos. E ganhou por causa da descoberta do efeito fotoelétrico.
Não pela relatividade.
Não, não pela relatividade.
E o efeito fotoelétrico, que já era conhecido do tempo do Hertz, século XIX, é que só pode ser interpretado, e o Einstein fez isso, percebendo que a luz, quando bate num eletrão e faz libertar, que é o efeito fotoelétrico, é isso, é como se fosse uma partícula. Lá está.
Okay.
O pacote de energia corporiza como uma partícula. Falamos em fotão,
exato.
A palavra foi introduzida mais tarde. Portanto, ele nisso estava enganado e já agora, falando de Einstein, há outra coisa que muda também completamente em 1905, no mesmo ano do efeito fotoelétrico, que é, digamos, a mecânica de Newton, de algum modo.
Exato, sim, sim, sim.
É arrumada, eu não direi que foi destruída, continua-se a ensinar e faz sentido na sua escala, mas de algum modo é um subconjunto de uma nova mecânica, que é a teoria da relatividade. Em 1905, que é restrita, passados 10 anos, em 1915, ainda com Einstein, teoria da relatividade generalizada, que é uma teoria de gravitação, e a teoria da relatividade restrita, começando por essa, faz identificar digamos, a matéria e a energia, a forma muito famosa, é igual a MC
quadrado, mas
a origem disso, às vezes, quem não estuda estes assuntos, pode, energia igual à massa, etc., pode parecer. A origem verdadeira é tentar fazer com que as leis da física sejam as mesmas para todos os observadores. A física seja universal. A origem da teoria da relatividade é que, pois lá ver, as observações, cada um faz as suas, cada observador faz as suas, mas elas têm de ser relacionadas entre si pelas mesmas leis. As leis da física aplicam-se em todo lado. Ora bem, nós sabíamos relacionar as leis do eletromagnetismo de um sítio onde está um observador para o outro, mas essas transformações não serviam para as leis da mecânica que ele fez. Conservou o eletromagnetismo e as suas transformações, mas para isso teve de modificar a mecânica. Mas aí está o grande truque, modificar a mecânica, mas de tal modo que no limite das pequenas velocidades a mecânica de Newton
faz sentido
e aplica-se. É isso que nós vemos.
Aplica-se hoje em dia.
Quando vamos ao volante de um automóvel, por muito rápido que vamos, ainda é a mecânica de Newton. Claro, ainda é preciso ir quase à velocidade da luz para ter efeito relativista. E a velocidade da luz, que é um invariante, é a mesma para todos os observadores, são 300 mil km por segundo. Para a nossa experiência de vida é inimaginável.
Inimaginável, não é?
Sim.
E acabaram por ser essas duas áreas do conhecimento
completamente novas.
Que o Kelvin falhou completamente.
Quer dizer, ele também não podia.
Claro.
Eu não estou
com base nada, do conhecimento que ele tinha, ele só poderia prever
quem
isso.
É que, exatamente. Quem é que poderia adivinhar o que iria ser o século XX? E curiosamente, logo no início do século 1900 e 1905, nós neste século XXI ainda não tivemos nada tão revolucionário. Temos a energia escura para explicar, temos a matéria escura para explicar, mas não há nada tão revolucionário como a teoria quântica. Reparem, vai avançar com o efeito fotoelétrico, depois com a teoria de bordo atómica. Sim. Com o princípio da onda corpúsculo de Broglie, e depois só em 1926, ainda não foi há 100 anos, em 1926 é que fica, digamos, na forma que tem hoje, a forma da equação de Schrödinger, princípio de Heisenberg, princípio de incerteza de Heisenberg, tudo isso. Ora bem, só agora, há relativamente pouco tempo, é que algumas das possibilidades que lá estão, não estamos a inventar a teoria quântica nova, é a mesma da ciência.
Então,
é que estamos a descobrir novas aplicações tecnológicas, o que é fantástico. Quer dizer, a teoria imposto no século XX, temos os transistores.
É,
os transistores, o laser, tudo isso são efeitos quânticos.
Okay.
Ganha ao século XX e ganha como um grande negócio. Os transistores mudou completamente a sociedade. Basta pensar que os computadores são sensores de transistores. E chegamos ao século XXI e começamos a falar em computação quântica, novas formas de funcionamento, começamos a falar em transmissão à distância por via teletransporte, coisas, a criptografia quântica, coisas desse género. Mas não estamos a mudar a teoria, estamos a encontrar novas aplicações para uma teoria que era muito estranha. Okay. E isto para a teoria quântica, para a teoria da relatividade, até agora não há nada melhor.
Uhum.
Portanto, as duas teorias do início do século passado mantêm-se hoje.
Mantêm-se a mesma, elas não se alteraram até agora.
Não. Alguém um dia há de talvez vir subir aos ombros de Einstein, como Einstein.
Que alguém vai conseguir.
Agora, não se alteraram, mas há um problema fundamental disso: é que a junção das duas não foi feita. Ou antes, foi feita para a teoria da relatividade estrita, foi casada, chama-se teoria quântica de campos, foi casada com a teoria da relatividade estrita, foi casada com a teoria quântica, mas a teoria da relatividade geral, que é uma teoria de gravitação, tem resistido até agora a todos os esforços
de
juntar. E, portanto, isso é um dos grandes problemas quando a gente fala hoje em teoria de cordas ou em teoria quântica de loop. São ambas duas tentativas diferentes. Uma parte da mecânica quântica e tenta aproximar-se da gravidade, e outra parte da gravidade
e tenta se aproximar
ao contrário. Mas são duas tentativas que partem de extremos diferentes, mas cujo objetivo é fazer uma, vamos chamar-lhe assim, teoria de tudo.
Uhum. Exato.
Uhum. Uma teoria toda, que é um nome. Enfim, os físicos gostam muito de inventar nomes. Este até é um título de um filme em que entrou Stephen Hawking. E portanto, nós estamos à procura de uma teoria toda. Não sabemos se existe sequer, mas nós não gostamos de nós físicos, eu sou físico teórico. E portanto, sou, digamos, da linha de pensamento de Einstein, que pensava que existia uma unidade, digamos, no cosmos, que havia, digamos, leis gerais e simples e belas. Uhum. E enfim, a natureza não tem de ser conforme as nossas concepções estéticas. Mas até agora, pelo menos essa teoria da relatividade, que se revelou uma coisa muito, que é muito bela, mas também muito eficaz. A natureza está de acordo com isso. E, por outro lado, a teoria quântica também, nos seus domínios de validade. Agora, a questão é casar as duas coisas. Será que viremos... E se, por acaso, vocês são jovens e viveremos para ver isso. Aliás, vocês são jovens. Se calhar vocês é que podem casar as duas coisas.
Olha, sabe? Mas engenharia é um bocadinho mais longe disso.
Mas olhem que, hoje em dia, um engenheiro espacial faz coisas extraordinárias.
Esperemos nós que sim. Mas voltando um bocadinho atrás, o que é de facto a física quântica e o que é que explica a física quântica? Em que domínios é que a física quântica...
Sim, ela aparece para resolver um problema concreto que nem sequer é um problema microscópico, no seguinte sentido. Tínhamos medidas, e por exemplo o Sol também pode-se usar um corpo negro. Basta olhar para a radiação que emite o Sol. Ou se quisermos, descobriu-se muito mais tarde, descobriu-se só nos anos 60, a questão do fundo cósmico. Estamos a falar para as aeroespaciais. O fundo cósmico de micro-ondas significa que há a radiação que todo o cosmos, no fundo, é um forno.
Okay,
e que está uma temperatura não de zero absoluto, mas 3 Kelvin
acima do zero absoluto.
Tem também uma distribuição, digamos, que só a teoria quântica, chamamos de distribuição de Planck, consegue descrever. Portanto, é errado pensar que é uma teoria apenas para descrever as coisas muito pequenas.
A visão que eu tinha era que era a física do micro do micro.
Não é. Eu vou dar um exemplo. O magnetismo espontâneo pega num material como o ferro, que é ferromagnético, e o fenómeno do magnetismo é um fenómeno que só pode explicar-se quanticamente. Portanto, é uma manifestação macroscópica, está perante os nossos olhos e está ali algo que é... Primeiro tem de haver spins, que são os magnetos naturais que só, digamos, a teoria quântica é que... Mas depois a interação entre eles, o modo como eles se alinham e porque é que se alinham, é a teoria quântica que explica. E, portanto, nós, quando virem o magnete, estão a ver o resultado da teoria quântica. Já agora, à escala astronómica, vocês são da aeroespacial, a estrela Sol vai ter um destino, não vai explodir, não vai ser uma supernova, vai ter um destino que vai ser uma gigante vermelha e depois vai encolher e vai acabar com uma anã branca. A estabilidade da anã branca, porque vai ficar estável, cada vez mais fria, mas com um raio certo, essa que está relacionada com a massa, a estabilidade é um efeito quântico, pode-se pensar, mas a Terra não vai colapsar, não. Ela não colapsa porque os eletrões que estão, é um fenómeno eletrónico, os eletrões que estão na estrela, digamos, é matéria neutra, mas tem eletrões, os eletrões não podem ocupar todos o mesmo estado, é um princípio de exclusão. Não pode ocupar todos o mesmo, e é para não ocupar todos o mesmo estado que há um efeito de repulsão quântica que impede, digamos, a grande atração que...
Ou seja, se não houvesse princípio quântico, todas as estrelas colapsariam bem buracos negros.
Exatamente. E já agora, se não tivermos, se a massa não for... Exatamente, se a massa for maior do que a de uma anã branca, se, por exemplo, o resultado de uma grande estrela que explode é uma estrela de neutrões, mas e passa-se o mesmo fenómeno que a anã branca, mas em vez de serem os eletrões a segurar a coisa, é o princípio de exclusão para os neutrões. Porque aquilo é praticamente só neutrões e, portanto, ele não colapsa e a gravidade puxa, é uma coisa incrivelmente densa. É uma coisa, uma estrela de neutrões é uma estrela de 20 km, também de grande Lisboa, etc. Uau. Mas aquilo não colapsa por causa do efeito quântico e, no entanto, é uma coisa de 20 km macroscópica. Agora, tem um limite. Tem um limite. E passado um certo limite, temos então o tal buraco negro. O buraco negro. Que nós sabemos hoje que existem, já fotografámos de uma certa maneira.
Sim, no...
e que, enfim, sabemos que existe um muito grande no centro da nossa galáxia, e o nosso Sol é como um carrossel, tem dado voltas desde que nasceu há 5 mil milhões de anos. O Sol já deu cerca de 25 voltas. Olha, tem 25 anos de galáxia.
25 anos de galáxia.
25 anos de galáxia. O que não é nada, é metade da vida. Ele ainda vai fazer 50 anos. Olha, ainda vai metade da vida.
Mas, 50 anos só.
Ele vai fazer mais 25 anos.
Mas é pouco.
É o normal para uma estrela daquele tamanho.
Certo, certo.
Se, é curioso, se for uma estrela maior que o Sol, vive menos tempo. Explode primeiro, pode explodir. Se for uma estrela mais pequena, vive mais tempo.
E alguma correlação?
É um pouco mais pessoas. Se for muito obesa, pode ter um ataque.
E alguma correlação de tamanho de estrela em relação ao raio da órbita dentro da galáxia? Ou não há correlação nenhuma?
Não. Há estrelas de todos os tamanhos.
Em todos os lados.
Aquela que está lá no meio, enfim, até se ter-se-á formado por atração de algumas estrelas, que têm um conjunto enorme, mas estamos a falar de 1 milhão de massas de Sol.
Um milhão de massas de Sol.
E nós conseguimos ver, embora dificilmente. Dificilmente porquê? Porque nós estamos no plano da galáxia e há muita massa, muita poeira, muita estrela, e já agora planetas. Hoje sabemos praticamente todas as estrelas têm planetas entre nós e coisas, mas já conseguimos ver. O prémio Nobel de há 2 anos foi dado para quem fez esse feito. Já conseguimos ver estrelas que fazem, tão como o Sol, a rodar em torno do centro da galáxia, muito perto do buraco negro, sem cair lá dentro, porque tem tal como a Terra não cai acima
do
Sol,
uhum.
Mas está ali a andar à volta e fazem trajetórias muito rápidas. Então, quanto mais perto está a lei de Kepler, mais rápida é. E o que é curioso é que conseguimos identificar até o tamanho, a massa, do buraco negro, do meio em direto, ver... Como é que está?
Pela velocidade
com que desaparece aquele. Que aparece e desaparece aquela estrela e pronto. Uma pessoa consegue, ao longo de anos, seguir aquela estrela, não vê o buraco negro, mas vê o efeito profundo que ele causa.
E a existência dos buracos negros que acabam também por provar a genialidade do Einstein.
Sim,
porque isso não era previsto em situação alguma.
Não, a teoria da relatividade geral previu uma série de coisas. Que enfim, é de facto um gênio. Quando temos uma teoria que tem uma série de previsões que depois são observadas, o buraco negro é uma previsão. Outra é o contrário do buraco negro. O buraco negro é onde tudo cai, um abismo. O sítio de onde tudo sai é o Big Bang. É uma espécie de um buraco branco.
Um buraco branco
onde tudo cria.
Ok, eu nunca tinha pensado nisso dessa forma.
Depois de matéria. Está lá, nas soluções da teoria da geral, está lá, não digo que é obrigatório, digo que é uma possibilidade que se concretiza.
Que se coloca.
Se concretiza na natureza. Portanto, a nossa, de algum modo, o Big Bang, o nosso universo, é todo ele resulta do buraco branco e tem buracos negros. Tem sítios onde, localizados. Uau. Tem sítios localizados, já disse, no meio da nossa galáxia, e hoje sabemos que, até mesmo muito lá longe, já conseguimos ver colisões de dois buracos negros. E o que é incrível é que ao colidirem dois buracos negros abanam a estrutura de espaço e de tempo, e essa abana da estrutura de espaço e de tempo chama-se ondas gravitacionais, também estão previstas pelo Einstein.
E que foram só descobertas recentemente, não foi?
Há muito tempo.
Quer dizer, há 100 anos, né?
Não, as descobertas.
As ondas gravitacionais há pouco tempo. Né,
não foi em 1920, por aí, okay. E agora foi há relativamente pouco tempo, mas deram logo o prémio Nobel, porque o esforço de as encontrar foi demorado, apostaram num aparelho que é um... Agora começa a haver aparelhos iguais, ou parecidos, já na Europa, na Índia, no Japão, etc. Uhum. Mas foi um aparelho na América, que é um interferómetro, com uhum. espelhos colocados, digamos, a uma certa distância, em cruz, não é? Uhum. E o que aquilo faz com o laser, que está entre aqueles espelhos, aquilo detecta variações de distância minúsculas entre aqueles espelhos, e não são os espelhos que estão a abanar, é o próprio espaço.
Para os ouvintes terem uma noção, acho que são edifícios em uma espécie de L, mas são edifícios de 4 km, um espelho numa ponta, um laser no
outro. O que mostra, digamos, o que os físicos experimentais são capazes de fazer para confirmar os físicos teóricos.
Os físicos experimentais, para conseguirem encontrar aquilo que querem, têm que convencer engenheiros civis, tudo.
Têm de convencer, em primeiro lugar, os políticos para dar o dinheiro.
E os políticos.
E aí foi uma grande aposta, nesse caso, da National Science Foundation, da Agência Financiadora Americana de Ciência Fundamental. Epá, durante, sei lá, 20 anos, apostou numa coisa e durante 20 anos não deu praticamente nada. E depois eles não deu nada, reformularam, melhoraram, até que a certa altura, eu ainda me lembro, porque eu estava a dar aulas e lembro do anúncio. Aliás, dizia-se, vai ver uma conversa de imprensa, suspeitava-se o que era. Claro. Eles guardam o segredo, mas eles, é anunciado no dia em que sai o artigo.
Ok.
Claro, as pessoas do grupo sabiam, mas tinham de prometer não dizer nada.
Sigilo.
E o que é uma coisa espantosa, quer dizer. Já agora, é curioso, são físicos mentais, com uma grande precisão, que fazem aquilo muito bem feito. Que lá tem aplicações até para outros dispositivos. Sim. Mas há um físico teórico que faz as simulações que reproduz o evento. Por outras palavras, nós não vemos praticamente, não vemos o buraco negro, vemos o efeito dele. E o que fazemos num computador é o choque dos dois buracos negros para dar o mesmo efeito. É assim que adivinhamos a massa dos... É por simulação.
Okay.
Um supercomputador resolve a teoria da relatividade, as coisas da teoria da relatividade geral, para ter, digamos, para produzir as ondas. Portanto, de algum modo, adivinhamos a antena fazendo simulações.
No fundo, é o processo ao contrário e tenta chegar às condições iniciais.
Exatamente. Okay. E esse Kip Thorne, que é o nome do físico teórico que ganhou o prémio Nobel, especialista em teoria da relatividade geral, ele já se reformou, mas tem um emprego ainda melhor agora reformado, porque ele de algum modo, é conselheiro até de Hollywood.
Ok.
E faz aqueles filmes. Há um filme muito famoso que ele ajudou a fazer, o Interstellar. Portanto, ele está ativo. Portanto, um físico teórico, que especialista em tira de dados geral, pode estar ativo na indústria do cinema. E esse filme é bem feito. Eles têm um buraco negro. Há umas coisas que é um bocadinho de ficção. Eles entram lá para o buraco negro, que é um bocadinho perigoso. Eu não me ofereço para ir para o buraco negro. Mas está bem feito no sentido das imagens do que deve parecer um buraco negro, etc. Aquele efeito do tempo atrasar, do tempo parar, etc. São tudo efeitos físicos. E temos um físico, no fundo, a fazer divulgação de ciência ativo na indústria do cinema, que é um dos meios mais poderosos para chegar, digamos, às grandes massas.
Okay, mas por falar em coisas que não se conseguem ver ou medir, mas que se conseguem sentir os efeitos, como o buraco negro, temos também a matéria negra e a energia.
Sim, isso são coisas muito curiosas. Comecemos pela matéria negra. O que é a matéria negra? É o próprio nome indica, portanto, coisas que têm massa, exercem força gravítica, portanto, até de acordo com o Newton, elas têm de lá estar, não é? Sim. De acordo com a teoria de Newton, têm de lá estar, nas galáxias, associadas à matéria luminosa, normal, que é a matéria de que nós somos feitos, mas não emite luz. Nós olhamos para uma galáxia e vemos a luz que lá está das estrelas e vemos quanta massa que lá está associada, luminosa, associada à luz, e vemos que a maneira como... Exatamente. A maneira como a galáxia roda, admitindo que a teoria de Newton, que é de algum modo um limite da relatividade geral, mas não é preciso, porque aquilo roda suficientemente lento para não ser preciso a relatividade geral, mas não dá com aquela luz, com aquela matéria visível. Tem de haver outra matéria, uma espécie de um halo. Portanto, nós aqui na nossa Via Láctea também temos, inclusive aqui na Terra está cheio de matéria negra, só que é que nós ainda não conseguimos perceber do que é feito.
Mas é uma coisa que ocupa espaço.
Então eu poderia descobrir a matéria negra com um experimento aqui dentro
desta exatamente sala. Exatamente, aqui dentro desta sala. Ou há gente a procurar aqui, há gente a procurar em minas profundas, para não haver outros efeitos que contaminem. Há gente a procurar na Estação Espacial Internacional.
Mas haveria...
Há gente a procurar em satélites. Há gente a procurar por todo lado a matéria negra. Inclusive no CERN, que teve parado um tempo. Não foi por causa da Covid, mas aproveitaram a pausa da Covid. E agora está a recuperar e vão voltar. E a esperança é que encontrem novas coisas, desde a partícula que se não encontram nada de muito espetacular. Claro que encontram coisas, confirmam, que afinam, etc. Mas estão à espera de encontrar, eventualmente, novas partículas. E o que dava jeito é que eram partículas que nos pudessem explicar
a matéria
escura. A energia escura é uma coisa, também é escura, mas é completamente diferente. E aí entra mais diretamente o Einstein. Aí o Einstein está envolvido. E eu vou explicar como. A teoria da gravidade geral é uma teoria que se pode aplicar ao cosmos todo. É uma teoria da gravitação, pode-se aplicar a tudo. E o que é que acontece? O Einstein pensava que o universo era estático. Quer dizer, em grande escala era estático. Podia haver movimentos, mas, digamos, não estava em expansão, nem estava em contração. E o que é que ele fez? Tinha soluções das suas equações que eram expansivas ou que eram soluções dinâmicas. E o que é que ele fez? Acrescentou um termo nas suas equações que parava a expansão, que anulava a expansão.
Ele colocou esse termo.
Ele colocou esse termo à mão, chama-se constante cosmológica. Constante cosmológica. Ora bem, a certa altura, o Hubble, anos 20, e um padre que é teórico, é padre, mas também era físico, padre Lemaître, belga, os dois, um experimental e outro teórico, chegaram à conclusão que o universo estava em expansão. As medidas, por exemplo, de afastamento das galáxias, que o Hubble fez no maior telescópio da altura, na Califórnia, indicavam isso, que as galáxias mais longe estavam a afastar-se com maior velocidade que as galáxias mais perto. Ora bem, e o Einstein, que até visitou mais tarde esse observatório, convenceu-se e disse, isto descreve-se facilmente, é só apagar a constante que eu lá pus à mão. Tirou aquele termo, e disse, é o maior erro da minha vida, que é curioso. Agora, modernamente, percebeu-se que não só o universo está em expansão, mas com medidas bem feitas, que é sempre este o segredo da física e da ciência em geral, de supernovas. Nós sabemos que a energia explode uma supernova, é como se fosse um padrão.
É uma unidade de medida.
É uma unidade de medida. É uma vela, como se fosse uma vela. Todas as velas de algum modo são iguais.
Sim.
Como que todas as lâmpadas de 60 watts são iguais. Portanto, consegue-se olhar para supernovas tão muito longe e com medidas rigorosas percebe-se o seguinte, não só o universo está em expansão, confirma-se, mas pior do que isso, está em expansão, pior ou melhor, como queiram, em expansão acelerada. O que é que se quer dizer? A massa não está a travar, que devia travar, a massa significa atração gravítica, devia travar a expansão, mas não, há uma força contrária à gravidade e que se atua a longas distâncias, então o que é que se faz? Vai-se às equações e põe-se outra vez a constante cosmológica, mas agora ao contrário, não é para travar, agora mas é para acelerar mais, e então chamamos de energia escura, é essa, digamos, força ou termo, que é descrito por um termo, mas é uma força ou energia, cuja origem nós não fazemos ideia nenhuma, ainda menos porque sobre a matéria escura temos algumas ideias, partículas é que possam ser, mas sobre isso não temos ideia nenhuma, porque se trata não de partículas novas, mas de uma força nova.
Ou seja, não tem
nós conhecemos quatro forças e aquilo é uma quinta força. E, portanto, nós aqui também vivemos numa época emocionante em que há dois sinais que estão a vir do espaço. Vocês são de energia espacial. Dois sinais que estão a vir do espaço. Um matéria escura e outro energia escura. E faz as contas, a gente consegue até... A gente consegue até observar com satélites e consegue recolher as micro-ondas e fazer uma espécie de fotografia de micro-ondas, mas do universo quando ele tinha 400 mil anos, que é quase no início, porque o universo tem 14 mil milhões, portanto ter 400 mil é praticamente o início. É a altura em que se forma, é a imagem mais antiga que temos, o universo bebê, quando os primeiros átomos estão... 400 mil anos,
A primeira foto de bebê do universo.
É isso, a primeira foto de bebê. Vamos lá ver, é o máximo que conseguimos ver até agora, por uma razão simples, é o nascimento dos átomos. Os mais leves, hidrogênio e hélio, e antes disso era tão grande, eram tantos os choques, as partículas eram vadias e portanto o universo era opaco e nós não conseguimos ver por causa disso, mas a partir do momento em que se formam aqueles átomos que, de acordo com a teoria quântica, só absorvem e emitem certas energias, a luz pode passar e o universo tornou-se transparente e é essa energia que se espalhou na altura, que existia por todo lado, mas que ficou espalhada, de repente é uma relíquia, é um fóssil desse tempo que nós recolhemos hoje. Uau, e portanto, nós conseguimos, olhando para esse com cuidado, isso é uma das grandes avanços da cosmologia moderna, olhando com cuidado para essa coisa, já foi dado o prémio ao primeiro para quem identificou a primeira vez a radiação de micro-ondas cósmicas. Foram engenheiros físicos, de algum modo, engenheiros que estavam a tratar de um problema prático de antenas, telecomunicações, sim, nos anos 60. E perceberam que havia um fundo de micro-ondas e não era para ali, foram limpar as antenas, tudo. E agora, quem andou a montar os detectores de micro-ondas no espaço, que também já ganhou um prémio Nobel, a gente olhando com cuidado esse sinal, nós conseguimos saber que já nessa altura havia matéria negra e conseguimos também sinais de energia negra. Estão lá sinais, de algum modo, indícios. É como quem vê uns vestígios de um criminoso, deixou ali, e sabemos a importância delas, até quantificamos. Até quantificamos cerca de 90%, 90 e poucos por cento da matéria e energia do universo é matéria escura e energia escura. E nós, a matéria conhecida, é uma coisa menos de 10%. O que significa que nós só conhecemos uma porção muito... E temos consciência que conhecemos muito pouco. Isto é um grande desafio, quer dizer. Este próximo século, vamos resolver este mistério. Sim, sim. Rapazes,
tem aqui
que fazer.
E o
rapazes e raparigas, só temos lá rapazes. Mas as miúdas também são boas a resolver coisas deste género.
Você estava a falar do Hubble, e qual que você acha que vai ser o papel do James Webb agora, desse novo telescópio que teve? Você acha que ele vai ter um papel importante?
Vai, porque a tecnologia é muito mais avançada do que o Hubble, o James Webb. Já agora estão em sítios diferentes. O Hubble estava em órbita da Terra e o James Webb está em órbita do Sol, num ponto especial chamado Ponto de Lagrange, que está alinhado com a Terra e com a Lua. E, portanto, está em órbita do Sol. Mas, acima de tudo, o Hubble tinha infravermelhos e tinha luz visível. Este só tem infravermelhos. Okay. E o infravermelhos é uma luz, de algum modo, que penetra melhor no espaço, o que significa vai-nos permitir ver duas coisas. Primeiro, as primeiras estrelas, que podem ter até um pico se forem iguais ao Sol, mas muito mais antigas que o Sol. O Sol é uma estrela de segunda geração. Porque é uma estrela de segunda geração, porque nós temos aqui carbono, aqui no sistema solar. Nós próprios somos feitos de carbono, sim, e o carbono há de ser feito pelo Sol, mas não agora. E, portanto, o Sol está a fazer hélio, é uma fábrica de hélio, está a transformar hidrogênio em hélio. E, portanto, as estrelas maiores, ou o Sol, já fizeram o anterior, explodiu, espalhou o carbono, e nós, de algum modo, somos filhos das estrelas, porque...
As primeiras.
E já agora eu disse, as maiores que explodem são as mais rápidas, tiveram tempo. O universo, eu disse, tem 14 mil milhões de anos, e o Sol tem 5 mil milhões de anos. Façam as contas. Há 9 mil milhões de anos que dá perfeitamente para
fazer tudo.
Para fazer tudo. Para fazer muito carbono. Muito carbono. E, portanto, o telescópio espacial James Webb vai permitir recolher, não luz visível, que é difícil cá chegar, uma luz infravermelha que vem dessas primeiras estrelas. E, portanto, e que tende a atravessar muita poeira, portanto está quase no domínio do chamado horizonte, que é o sítio onde não podemos ver mais que aquilo. Não é a 14 mil milhões de anos de luz. Podiam pensar, então o Big Bang foi há 14 mil milhões de anos. Uhum. A luz vem do início do Big Bang, primeiras estrelas. 14 mil milhões de anos, não, porque o espaço está a ser criado, o universo está em expansão. Portanto, certo, são 40 mil milhões de anos de luz que está essa fronteira.
Uma coisa...
E vai muito mais longe, e já agora, os planetas, eu disse que emitem infravermelho, como o nosso. Sim. Aquilo vai ser um sítio para descobrir exoplanetas. Mais outro sítio, já temos
incrível,
muitos.
Sim.
E vai, com infravermelho, descobrir muitos exoplanetas.
Planetas antigos, planetas muito antigos.
Vamos procurá-los, todos que aparecerem, não sei antiguidades que vão aparecer, mas também alguns muito mais antigos do que aqueles que conhecemos hoje.
Uma coisa que me aflige, e que a propósito desse horizonte do universo e da expansão do universo, é a possibilidade de um dia nós não conseguirmos ver mais nada.
Em que sentido?
No sentido de que há um limite para o qual podemos ver, certo? O horizonte que estava a falar.
Sim, mas o horizonte está, vamos lá ver, a expansão. Mas a questão é outra. A questão é, à medida que se expande, arrefece. Olha, vamos ao título do programa. Arrefece, como qualquer gás, é um sistema termodinâmico. Não faz sentido dizer que é isolado, porque o universo é tudo. Sim, como diz o Carl Sagan, tudo o que existiu, tudo o que existe, tudo o que existirá. O universo é tudo. Ora bem, mas o que é certo é que à medida que se expande, arrefece. Isso significa que essas ondas, que hoje são micro-ondas, já foi infravermelho, que já teve muito mais quente. O espaço, à medida que alarga, faz com que o comprimento de onda seja maior. Um dia vão ser ondas de rádio.
Ah,
e feito tal, basicamente. De certo modo, mas um efeito Doppler cosmológico. Não, bem, não tem a ver com velocidade, tem a ver com
a afastamento.
Exatamente. É, um efeito, é também um efeito Doppler parecido, mas especial. Ora, e o que é que acontece? Acontece que as estrelas também têm o seu tempo de vida. Nós estamos neste momento num tempo do universo em que as estrelas estão mais para morrer do que para nascer. A época gloriosa de nascimento das estrelas já foi. Não quer dizer que não se formem ainda, mas a maior parte já terão sido formadas. Porquê? Porque à medida que o universo está, digamos, mais maior, o horizonte de observação do universo provavelmente é infinito. Mas estou a falar do nosso horizonte.
Certo.
E cada um tem o seu horizonte, não quer dizer que seja nosso. Uhum. A Andrómeda terá o seu horizonte, é a mesma coisa. Se o universo é infinito, sempre foi desde o início. O que acontece é que era muito concentrado, mas ia muito concentrado, e que agora está dispersa por todo lado.
A infinidade sempre existiu, não é?
O Big Bang foi por todo lado.
Ou seja, não era um ponto, não é a noção de ponto pequeno que depois tornou infinito.
Isso não faz sentido nenhum, porque se tem um ponto pequeno, diz o que é que está à volta do ponto.
Exatamente, tá? Exatamente.
Isso não faz sentido. Portanto,
aquela pescadinha de rabo na boca que deixa de
ser. Exatamente, nós temos um horizonte como qualquer outro observador tem um horizonte.
Tem um horizonte também do mesmo tamanho.
Do mesmo tamanho, exatamente.
Então, se as galáxias estiverem a afastar de nós, eventualmente vamos deixar de ver galáxias porque passaram esse horizonte?
Mas primeiro é nós, quando está a falar nós. O que é isso de nós?
Nós
estamos num planeta em que estamos completamente subservientes da nossa estrela. Nós só existimos por causa do Sol.
Exato.
O Sol apaga-se, nós desaparecemos.
Sim.
E, portanto, temos 5 mil milhões de anos, que eu disse que é o tempo que resta ao Sol. Antes disso já vai haver manifestações, vai sobreaquecer, etc. Mas daqui a um milhão de anos já se começa a ver... Já há sinais. Mas um milhão de anos. Pode ser que haja tecnologia avançada, não é? Até foi um visionário, um astrofísico russo ou soviético, que classificou as civilizações em três tipos. A civilização de tipo 1, que é aquela que consegue...
Kardashev,
exatamente. Consegue aproveitar toda a energia do seu planeta. Nós, neste momento, não somos...
0.8, acho eu.
0.7, à volta disso. O que significa... Há uma relação logarítmica entre a potência acessível e aquilo que... Ora bem, e o que é que acontece? Um dia vamos chegar, e até há previsões, que daqui a 3, 4 séculos vamos chegar à civilização de tipo 1. Mas depois há as civilizações de tipo 2, pessoas que conseguem aproveitar toda a energia emitida pela sua estrela. Quer dizer, conseguem... Nós aqui só obtemos uma energia muito minúscula que vem do Sol. Porquê? Somos um ponto espalhado naquela esfera toda à volta do Sol. E depois ainda há as civilizações de tipo 3, isto talvez daqui por um milhão de anos, ou não sei, é especulativo, teremos a civilização de tipo... De tipo 1, se for possível, não é? De tipo 2. Tipo, tipo 3 é aquela que absorve, não toda, mas a maior parte da energia da sua galáxia. Okay. Imagina, a nossa, incluindo o tal buraco negro lá grande, que é uma fonte de energia tremenda.
Mas para conseguir aproveitar...
Agora, peraí. Se nós, a civilização, qualquer vida, que neste caso inteligente, que é a nossa, depende da sua estrela. Se a estrela morre...
Acabou a vida.
Pois.
A menos que consiga.
E portanto, está a dizer que te vai ver não sei o quê daqui a um milhão de anos ou 2 milhões de anos.
Pois, sim. Etc. É primeiro preciso sobrevivermos a esse...
Exatamente. É preciso que uma civilização tipo 2 ou tipo 3, ainda melhor, consiga arranjar maneira, sei lá, de fazer uma estrela artificial, por exemplo, de animar o Sol, se ele se começar a apagar, ou pôr...
Chegar lá com eletrodos assim, é como quem
é que se diz, manda umas brasas para a lareira. Aqui podiam pegar numas bombas termonucleares e de hidrogênio, que no fundo o que nós fazemos com a bomba termonuclear é uma imitação em pequena escala daquilo que se passa no Sol, mas em vez de andarmos aqui a mandar uns aos outros, é mandar para dentro do Sol a ver se aquilo anima um bocadinho. De qualquer modo, é migalhas. Porque,
sim.
Como é uma teoria que funcionaria, digamos assim, a gente colocar...
Não, é especulação.
Ah, só especulação.
Não, isso é ficção científica.
Vai que é
ficção científica. Portanto, está preocupado com o que a gente... vai ver daqui, porque a primeira preocupação é com a sobrevivência, porque no universo a caminho do zero absoluto é preciso que haja condições para vocês poderem fazer um programa com o nome do zero absoluto.
É exato, lá está, exatamente.
Eu já até vi que há várias teorias que apontam para o fim do universo. Uma que diz essa, que o universo vai se expandir, ele vai se tornar...
É o mais provável. É de longe mais provável.
Ah, ok.
Não vamos excluir outro cenário.
Depois tem o Big Crunch que fala...
Não, mas isso está excluído por causa...
Está excluído
com base... Está a acelerar lá longe.
Sim.
A expansão. Isso exclui a hipótese do Big Crunch. E, portanto, está excluído. Agora, nós não podemos ser categóricos nunca. Qualquer coisa que eu diga aqui é, tanto quanto sabemos, com os dados atuais, esta é a nossa melhor previsão. Mas se formos a descobrir outra coisa no futuro, Enfim, já não é a primeira vez que se revela. A ciência é isso. A ciência com base nas observações, nas experiências, nos raciocínios, a gente faz a nossa melhor ideia do mundo. A teoria do Big Bang não é apenas uma teoria, entre várias. Aliás, não tem nenhuma rival. Claro que tem muitos buracos, no seguinte sentido. Há coisas da teoria do Big Bang logo no início que a gente não percebe bem. Inventámos uma coisa chamada inflação, que é uma expansão muito rápida. Não percebemos bem porquê. Mas é preciso, mas foi preciso imaginar uma expansão muito rápida para pôr zonas do universo que estão mais ou menos parecidas, de algum modo terem estado em contacto.
Okay.
Porque sim, se não houver uma expansão muito rápida, como é que uma vai saber da outra?
Claro.
Não pode, não tem de respeitar o limite da velocidade da luz, não é? E, portanto, nós temos muitos problemas, mas a melhor teoria que temos neste momento para o universo é, de facto, que vamos haver cada vez mais distâncias entre os astros no universo mais vivo vão-se apagando e o nosso... E o nosso, eu não quero ser desanimador, não é?
É um bocado.
Mas de qualquer forma a gente não vai estar lá para ver isso.
Uma civilização 2 ou 3 pode lá estar para fazer coisas, mas é uma civilização que neste momento é dificilmente imaginável. Mas se calhar a nossa civilização, nós estamos aqui a usar, sei lá, a internet, ondas eletromagnéticas, etc., é dificilmente imaginável para um homem das cavernas.
Sim,
claro.
Sim,
e portanto... Okay. E, portanto, essa aí seria uma situação zero. Ou 0,01. Assim, é. Portanto, nós evoluímos. Nós evoluímos com ciência, com cultura, com civilização. Mas o futuro disso nós não sabemos. E depois há a questão também, será que somos os únicos seres inteligentes
pois,
no universo?
O paradoxo de...
É o paradoxo, nós não sabemos. Onde andamos à procura?
Onde é que eles andam?
Onde andamos à procura? O interesse, por exemplo, de Marte, que é aqui muito perto, é ver aquele... Nós não encontramos lá a vida, mas andamos à procura. Porquê? Mesmo que não exista neste momento, pode haver marcas, vestígios de... Aquilo já teve água no passado geológico. Uhum, nós vemos marcas de água à superfície. Se houver alguma marca de vida no passado em Marte, é uma descoberta importantíssima, porque a pergunta que se põe é que tipo de organismos parecidos com os nossos, baseados no mesmo código genético, nós
será
pensamos...
Que o mesmo código genético,
né? Será que é uma coisa paroquial, estas quatro letras do nosso código genético, ou é uma coisa mais universal? É acidental ou é universal? As leis da física nós estamos convencidos que são universais.
Exato. As leis da vida...
As leis da vida, que no fundo estão baseadas nas leis da física, mas a questão é que são permitidas, outras, até com base na tabela periódica, sempre se é que um carbono for com silício...
Ou seja, é possível haver...
Outras organizações que têm um código também, e que é possível, mas que nós podemos especular qual poderá ser, mas foi ou não materializado neste vasto universo? O universo é tão grande, como eu já disse, infinito, que tudo indica que sim. Quer dizer, tudo indica que soube aqui uma ordem que apareceu. Nós nem sabemos sequer se começou na Terra, outra pergunta.
É. Exato,
ou se aqui foi importada de fora. Nós, é outra das grandes questões, já que vive várias, matéria escura, energia escura, origem da vida, aqui ou no outro lado, que tipo de vida, a ciência da outra vida, tudo isto são grandes problemas que nós temos pela frente, grandes perguntas, e são grandes desafios colocados à humanidade, e os cientistas de vários ramos, não é? Por exemplo, nesta questão da vida, a exobiologia envolve física, química, biologia, etc. São as pessoas que, no fundo, são representantes da humanidade para ir atrás das respostas a estas questões. E eles não vão, eles julgam que são eles que têm essas perguntas. Não, são perguntas de nós todos.
Exato.
São perguntas nossas. É humano colocar perguntas.
E eles são os veículos de...
Eles são apenas os nossos enviados especiais, os cientistas, não é?
Cientistas à procura dessas...
À procura das respostas para entregar toda a gente. Portanto, eles não podem, é uma marca da ciência, tem de ser aberta. Eles têm de publicar os artigos, está bem, mas depois têm de trocar aquilo por miúdos, fazer os seus podcasts, etc.
É o
vosso objetivo aqui, porque a ciência é um empreendimento humano, da humanidade toda. É a descoberta, digamos, no fundo, do sítio onde estamos, de quem somos nós, no fundo. Aliás, é talvez a parte do universo mais interessante para nós, somos nós próprios.
Sim.
Portanto, quando nós descobrimos que somos filhos das estrelas, há uma ligação íntima entre nós e o cosmos. Porque eu já disse, o nosso átomo de carbono não foi aqui feito no Sol. Houve uma estrela que teve o carbono e que explodiu e que espalhou.
Uhum.
Eu acho que a sensação que temos quando olhamos para as estrelas lá longe é diferente, é saber que
claro,
é uma espécie de maternidade da vida.
Fazemos parte deste conjunto.
Exatamente,
não é?
Apesar de estar lá muito longe, nós somos algo que só faz sentido mesmo com o mundo lá longe. Quer dizer, não é um mundo estranho. É o nosso.
É o nosso.
Mas falou aí, por acaso, do papel da ciência. Eu acho que também foi um dos objetivos com que nós criámos aqui o podcast. Foi mesmo trazer o mundo da ciência mais próximo de pessoas que se calhar nunca ouviriam falar de ciência durante o seu dia-a-dia, que depois acabam por nos ouvir e ouvem o podcast e sabem um bocadinho mais
da
ciência.
A nossa vida humana é limitada, nós vivemos, agora com os avanços da ciência vive-se muito mais.
Muito mais.
As mulheres até mais de 80, os homens um bocadinho menos. É muito curioso, as mulheres conseguem viver mais, não sei se sabem porquê. Elas estão programadas de algum modo geneticamente, até porque são diferentes geneticamente à partida, depois há uma série de consequências que vêm da genética, hormonais e etc, físicas e até cerebrais, o funcionamento é há diferenças, e tem muito a ver com o facto de elas serem portadoras de vida, o que significa que elas têm de ter imunidade para elas e para a vida que albergam. Okay, portanto, têm defesas aumentadas. E é por isso que vocês veem, é muito curioso, as mulheres a viver mais, às vezes doentes, mas conseguem resistir mais à doença. É muito curioso, quer dizer que... ainda agora no Covid, não sei se repararam, que houve muito mais vítimas masculinas que femininas.
Não sabia. Ah,
que interessante.
Não
sabia, é engraçado como a natureza se encarrega mesmo de continuar a vida.
Exatamente.
Como tiver que ser, neste caso.
Ela tem de ter a imunidade para elas e para os outros. É claro. E para todos nós somos filhos da mãe, não é?
E até uma coisa que também se fala, que se você quer colonizar um planeta, você não vai levar 10 homens e 10 mulheres. Você pode levar 2 homens e 18 mulheres.
Né? Bem, pode até não levar homem nenhum. Pode levar, fazer isso na sorte.
Verdade.
Social,
você pode não levar homem nenhum.
Uma mulher faz o trabalho. E falando em exploração espacial, é um bocado a solução de para aquilo que estávamos a falar. Temos que chegar a 1 milhão de anos e, portanto, temos que sair daqui.
Bem, há falando de outro soviético, o Tsiolkovsky, que é um pioneiro da exploração espacial, diz que a humanidade nasceu num berço, mas ninguém fica toda a sua vida no berço.
Claro.
E, portanto, nós já fomos à Lua, com os pés mesmo, assentos na Lua. Já foi há algum tempo, mas devemos voltar à Lua.
Sim, sim.
É um empreendimento extraordinário, porque a Lua fica a 1,3 segundos de luz.
1,3
segundos de luz. Isso posto em quilómetros, são 400 mil quilómetros, porque a luz anda a 300 mil quilómetros por segundo. Uhum. É cerca de 400 mil quilómetros. Ora bem, eu tenho um carro há cerca de 12 anos. E é o carro que entrei aqui. Sim. Este carro, no total dos 12 anos, já conseguiu ir à Lua. Tem 400 mil quilómetros. Mas nunca lá foi. Mas percorreu a distância que eu... E os astronautas fizeram isso, os da missão Apolo, fizeram isso em poucos dias. E que é uma coisa extraordinária.
3 dias.
À volta disso. Portanto, vão a uma velocidade enorme. E um dia havemos de ir a Marte, mas vamos demorar meses, 5, 6 meses.
Para chegar até lá.
Para chegar a Marte. Portanto, vai haver até... Na Lua demorava 1,3 segundos a ter ondas de rádio, que é a mesma velocidade da luz. De Marte vai haver minutos.
Uns minutos.
E, portanto, nós vamos... Sei lá, pode até ter acontecido qualquer coisa e nós aqui ainda não sabemos. Uhum. Porque olhar para longe é olhar para o passado.
O Sol pode já ter apagado, só vamos saber daqui a 8
mas
minutos.
Mas não vai apagar. Tem 8 minutos. Temos
aqui um físico que nos garante que estamos
chaves. O Sol não vai apagar. Não vai apagar tão cedo, porque isso é magia. Quer dizer, não existe. Não.
Mas e se houvesse assim um evento quântico que de repente, por probabilidades, desligasse tudo assim.
Há uma pergunta.
Mas quer dizer, vamos lá ver, vocês acreditam na física ou acreditam, em magia? Nós físicos conhecemos as leis da física e as leis da física não têm validade, têm a validade que têm, quer dizer, são as que são, porque têm resistido a todas as análises. Exato, okay. Se por acaso as coisas pudessem aparecer e desaparecer, não houvesse conservação da matéria e de energia, portanto, nós baseamos na lei de conservação da matéria e energia, que impede que o Sol desapareça assim de repente, quase efeitos quânticos.
Efeitos quânticos isso acontece, as coisas desaparecem e aparecem.
Mas é uma escala, desculpem, aparecem e desaparecem uma escala de partículas. Okay. Um digamos, até do vácuo, pode aparecer um par de partícula antipartícula e desaparece a seguir. Assim. Mas não estou a falar de desaparecimento de uma estrela também num Sol.
Sim.
Isso, vamos lá ver, tem tantas partículas que é uma coisa que impossível mesmo.
Claro,
é mais que, quer dizer, difícil é eu ganhar o Euromilhões. Isso aí é impossível. Portanto, se me disser assim, as leis da ciência, as leis da física, nós conhecemos e vamos conhecer melhor e depois são outras, pronto, se mostrarem quais são as novas leis e qual é a evidência para isso, estou pronto a aceitar. Com base nas leis que nós conhecemos hoje, eu não tenho medo do fim do Sol.
Ok.
Sim.
Então, e a propósito ainda das exploração espacial, se um dia a civilização fosse de tipo 3, à escala da galáxia seria preciso viajar mais depressa que a velocidade da luz.
Não, isso é o que eu estou agora a dizer. O limite da velocidade da luz, o limite máximo para transmitir informação, é um pilar da teoria da relatividade.
Certo.
Eu não estou a dizer que não venha um dia uma teoria melhor que a teoria da relatividade. E, aliás, sim, há muitas teorias especulativas, sinais superluminosos, etc. E tal. Mas nenhuma dessas teorias foi provada na prática. Nunca conseguimos recolher nada com velocidade superior da luz. E, portanto, e além disso, não é só a questão da experiência. É que a teoria baseia-se num conjunto de simetrias e etc. E seria feio, de algum modo.
A estética da teoria.
A estética ficaria. Epá, é que não se pode mandar abaixo uma coisa se não puser outra coisa no lugar dela.
E melhor.
Melhor, claro, sim, tem de ser melhor. Sim. E portanto, isto de deitar abaixo a teoria da relatividade, que se baseia na constância de velocidade da luz para todos, não é tarefa simples. Não estou a dizer que a história da ciência ensina-nos a ser humildes, a ser modestos.
Sim, 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 o Lord Kelvin.
Exatamente, muito provavelmente Einstein um dia será ultrapassado. Mas será ultrapassado de um modo sutil, que tal como ele ultrapassou,
foi...
de um modo sutil. O Newton disse, se eu conseguia ver mais longe, porque estava aos ombros gigantes. Um dia, está toda a gente a trepar, toda a gente, quer dizer, não sei, os melhores, estão a trepar para conseguir chegar aos ombros do Einstein e ver mais longe. Mas não, ele está numa pirâmide humana, por cima do Newton, está por cima do Galileu, por cima do Aristóteles. É um número de circo.
Se não existisse, antes não havia Einstein.
Portanto, exatamente. De modo que, vamos lá ver, nós temos de ter a cabeça aberta a novas possibilidades, mas não de tal modo aberta que nos caiam os miolos. E a ciência, sim, claro, a ciência, claro, consiste nesse equilíbrio entre estar aberto a coisas que podem acontecer, mas e não diga nunca, não duvida de uma ciência de algo que desconhece, mas ao mesmo tempo ter a fortaleza, digamos, um encosto sólido, estar sentado na cadeira sólida, que são os conhecimentos da ciência até hoje.
Okay.
Aí é que, se não tiver sentado nessa cadeira, é que se senta.
Sim, sim.
E uma dúvida também só. Já se descobriu algum erro ou algum buraco na teoria da relatividade, ou até agora ela se...
A teoria da relatividade não tem uma única exceção. A teoria quântica. São duas teorias à prova de...
Da prova de fogo.
Só que é que temos aquelas evidências da energia escura e da matéria escura que nós não sabemos explicar com base nessas duas teorias. Mas pode acontecer que haja partículas novas que se expliquem no quadro da teoria quântica, que haja forças novas, que ainda seja uma propriedade qualquer do espaço e do tempo e que se exerçam à escala cósmica, e que a gente não tenha que derrubar essas teorias. Pode haver cheio novo, mas a teoria seja a mesma. Mas pode acontecer que essas teorias, até falei da estética, tudo indica que a melhor teoria que nós temos para partículas e forças, não é? Que temos, a nível fundamental, as partículas são três só. Partículas de matéria são os quarks, formam os prótons e os neutrons, são os eletrons e são os neutrinos, umas partículas quase sem massa que andam por todo lado aqui também. E depois há quatro forças. Força gravitacional, que já falámos, força eletromagnética, também já falámos, e força nuclear, que tem dois tipos: força nuclear forte, que mantém os quarks coesos, e tem força nuclear fraca, que muda os quarks, muda, digamos, o sabor. Nós usamos estes nomes. Muda o sabor, muda. Não, nós gostamos muito de nomes.
Strange.
Muda o sabor, pá.
E muda o sabor.
É como nos gelados, pá. O sabor de baunilha. Em vez de pôr.
Em vez de ver quarks, assim, gelados.
É um protão, são três quarks, que é dois ups e um down. Podias dar dois morangos e um chocolate. Mas é um nome, não tem nada. O cores, também usamos a cor, sabor, usamos essas propriedades que não têm nada a ver com a nossa percepção. E, portanto, nós já unificamos as forças. Força exceta da gravidade. A teoria quântica relativista consegue incluir todas as forças. Portanto, há uma teoria, todas as forças exceta da gravidade. A gravidade, nós não conseguimos. A gravidade, não conseguimos. Já agora, a escala da gravidade é completamente diferente, porque é uma força muito, 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 muito mais fraca. Muito mais fraca. E tem a ver com a estrutura do espaço-tempo. Porque a teoria quântica, a certa altura, é uma teoria quântica, a teoria da relatividade geral, e o espaço-tempo, a certa altura, como faz a teoria da gravidade quântica, terá de ser quantizado. E nós não temos capacidade de chegar até agora, nem... Bem, conceptualmente podemos, mas conseguir saber, imaginar que são os grãos de espaço e grãos de tempo, mas é o que fazem algumas das teorias que partem da gravidade. As outras tentam fazer superunificações.
A teoria das cordas.
A teoria das cordas é um bom exemplo.
E é a gravidade que a estraga.
Vamos lá ver, não é, a gravidade não estraga. A teoria das cordas precisa de um espaço-tempo maior, além do espaço-tempo que temos a 4 dimensões, 3 de espaço e 1 de tempo, precisa de um espaço muito maior, 10 dimensões, segundo alguns 11, etc. Portanto, há umas dimensões escondidas. Portanto, estamos a falar num espaço maior para definir a teoria matematicamente. Qual é o problema? Ele consegue uma teoria da gravidade, consegue, mas à custa disso prevê montes de coisas, duplicam-se ou triplicam-se o número de partículas, nunca mais acabam, porque parte de uma chamada supersimetria, que é uma simetria entre partículas de matéria, que foi aquela que eu disse, e partículas de força, o fotão, é uma, de algum modo uma partícula de força ou de energia, porque é responsável pela mediação eletromagnética, pela força eletromagnética. E, portanto, além de um fotão de energia, é um fotão de matéria, um fotino. E, portanto, as partículas... nunca mais acaba.
Okay.
Portanto, o preço a pagar em observáveis é muito grande. Se eles existissem aí, muito bem, mas a gente não está a vê-los. A resposta é uma escala de energia muito grande e nós não temos capacidade do CERN de fazer essas energias. Mas é mais desanimador. Não tem, nem teremos tão cedo.
Então,
é um problema, mas pior do que isso. E por isso é que eu sou um bocadito, enfim, crítico no seguinte sentido, duvido, há tanto tempo, tanta gente tão inteligente a trabalhar em teoria de cordas, é que além disso eles também prevêem multiversos, o que significa já não tratam apenas do nosso universo, mas estão interessados em universos que, devido a flutuações quânticas no início, existem além do nosso. Ah, bem, se a gente não consegue já, é um desconhecido o nosso, e ainda por cima os outros não comunicam com o nosso, então já não estamos bem no domínio da física, estamos a falar de coisas e depois entram em membranas do universo. Por outras palavras, a teoria, do ponto de vista teórico, complicou-se tanto e prevê tanta coisa, alguma das quais inalcançável, que eu diria que, de algum modo, eu vou arriscar a frase, está no impasse, a física teórica. Desse ponto de vista, claro que há mais física teórica. Eu posso tratar de problemas de complexidade, há tantas coisas que uma pessoa pode tratar, mas nessa questão de ir para o mais fundamental, nem quer dizer que toda a física tem de ser unificada dessa maneira. Quer dizer, isso é uma espécie, eu percebo, de sonho de... O Einstein queria unificar a teoria eletromagnética e a teoria da gravidade, nem sabia das outras. Ele conseguia isso classicamente, sem a teoria quântica, mas não conseguia, quer dizer, tentou nesse quadro, mas não conseguiu. Há gente que está a tentar cumprir o sonho de Einstein, mas a natureza não tem de ser como nós gostamos.
Exato,
a natureza é o que é, exatamente, ela é como é.
Pode não querer, pode não existir uma teoria de tudo.
Mas não,
o universo pode ter falado, eu quero quatro.
Exatamente, e portanto, a teoria das cordas é, digamos, uma abstração física, mas não tem ainda nenhuma concretização experimental e, portanto, observacional sequer. De modo que nós não
é uma espécie de brainstorming físico.
Há quem diga que está para além da física, porque se consegue só prever coisas que não podem ser vistas. Exatamente, a física gosta de coisas que está aqui esta previsão. Vamos verificar, existe ou não existe? Se existe, se tem estas propriedades, a teoria é válida. Se não existe, por exemplo, a teoria de padrão que hoje temos, prevê o Higgs, foi-se procurar, o Higgs estava lá. Uma pessoa diz assim, muito bem, muito bem. Agora, por exemplo, há novos dados que dizem, num acelerador americano, que já fechou até há algum tempo, porque o do CERN faz melhor, mas são os dados e há uma massa de um bosão W, que parece não estar de acordo com a previsão teórica do modelo padrão. Então a natureza é que manda. Ou se enganaram nas contas, então 10 anos, centenas de físicos, 10 anos, para ver, só para trabalhar os dados. E tem uma margem de erro, uma incerteza muito grande. Parece não corresponder à teoria. Bem, quem manda sempre é a natureza, mas agora tem de ser. Foi o resultado de um laboratório. Será algum artefacto, quer dizer, terá de ser outro laboratório, em particular agora ao CERN, a tentar confirmar ou não. Se não for confirmado, abóbora. Quer dizer, se não for confirmado, desculpem, mas a física tem isto, tem, as pessoas têm de convergir, têm de estar de acordo. Portanto, a física não é o que diz um físico, tal como a ciência não é o que diz um cientista.
É
a física resulta de consensos e quem decide os consensos, digamos, o juiz, é uma juíza que é a natureza. nós temos aqui quem manda.
As propostas é de uma comunidade e o juiz diz, dá o aval que é a natureza. É, a juíza, não é?
A juíza é a natureza e é uma natureza muito sábia. Einstein dizia assim, Ele usava muito a imagem teológica de Deus, falava muito de Deus, mas não está a falar do Deus que fala aos homens no Antigo Testamento. Ele, apesar de ter origem judaica, ele nunca entrou numa sinagoga para rezar. Então usa a palavra Deus como metáfora da harmonia do mundo. E ele diz, Deus é subtil, mas não é malicioso. O que é que ele quer dizer com isto? Deus é a harmonia do mundo. A harmonia do mundo é complicada, é subtil, mas não é malicioso, significa acessível. É possível entrarmos nos meandros, nas subtilezas da harmonia do mundo.
É,
e, portanto, a metáfora é muito bonita, mas qualquer pessoa que ouve aí pensa que ele está a falar de qualquer coisa de igreja.
Sim, sim.
Quando
sim.
Não é.
Então, aquela que Deus não joga dados.
É por
também, Deus... também é da teoria quântica, é a forma dele duvidar da teoria quântica, mas não quer dizer que esteja a falar de Deus. Mas o Niels Bohr respondeu-lhe, Deus não só joga que manda os dados para um sítio onde a gente os pode ver.
Boa resposta aqui.
Ou quem és tu, Einstein, fazer Deus a querer.
É verdade.
Isso foi uma discussão autêntica com o Niels Bohr.
Mas realmente, até que ponto é que o estudo da física quântica obriga a largar algumas noções de lógica que nós vamos construir?
A lógica está lá, pode não ser, é a lógica...
Dos humanos, digamos assim.
Ou quotidiana. Humano será sempre no sentido de que a lógica só pode ser lógica para nós.
Claro.
Joana, nós somos sempre
nós
o intérprete.
Nós é que interpretamos...
Exatamente. Mas, por exemplo, ser partícula e ser onda ao mesmo tempo, uma pessoa percebe isso, mas não é fácil de perceber.
Sim, não é fácil de...
Como é que uma pessoa vai... Digamos, o eletrão, por exemplo... Não é partícula e onda, é uma onda na equação, na teoria. Mas depois, quando nós vamos observar, encontramos o elétron ali. De facto, há um detector, encontramos o elétron ali. E se vamos observá-lo outra vez, está ali noutro sítio. O que acontece é que a correspondência entre teoria e prática, entre a onda e a partícula, é que a onda é uma onda de probabilidade. Vai-nos dizer onde é que estão as muitas partículas que nós observamos. Portanto, vai-nos dar o padrão. E o Einstein fazia muita espécie isso, que não pudéssemos ter uma física objetiva, realista, determinista.
Sim.
Dizer assim, onde é que está o eletrão? Está ali, vamos vê-lo ali. Ora bem, a gente não pode nunca dizer onde está o eletrão, mas podemos dizer qual é a probabilidade
de
estar ali, e não é que acertamos sempre. A probabilidade indicada pela teoria quântica diz nunca falhou até hoje. E, portanto,
okay,
o nosso conhecimento, apesar de ser probabilístico, tem um grande grau
de certeza.
E, portanto, é uma certeza probabilística.
Probabilística,
mas não deixa de ser. E hoje funcionamos, desculpem lá, todos os computadores que funcionam bem, não é?
Sim.
Os melhores que
outros. Todo mundo usa telemóveis.
Todos usam telemóveis. São transistores, são efeitos quânticos. Não venham dizer que de facto aquilo funciona quando funciona, etc. Aquilo funciona. No entanto, os estados são ocupados por eletrões e tudo está dependente da ocupação desses estados. E, no entanto, nós podemos fazer artefactos e artefactos úteis, instrumentos úteis. O laser também é um fenómeno. O que é o laser? É mandar os eletrões todos para o mesmo nível e fazer com que, estimulando a emissão, que eles decaiam ao mesmo tempo e emitem de luz. E, portanto, isso é, digamos, o segredo. É uma ideia de Einstein, já agora. Que ele, no início do século, previu isso. E o primeiro laser visível só foi feito, só acendeu num laboratório em 1960. Vejam a diferença. 40 anos, já foi há algum tempo, mas 40 anos ou mais que demorou entre a ideia teórica e a prática. E, portanto, por isso é que eu não me admiro que haja quase 100 anos entre, sei lá, a possibilidade de computadores quânticos, e agora começamos a ter, já existem protótipos de computadores quânticos. Eu sei que é uma coisa que os interessa, um computador quântico. Eu digo rapidamente o que é um computador quântico. Num computador normal, basicamente funciona uma linguagem binária. Ou está ocupado ou não está, 1 ou 0, é um bit. Num computador, digamos, quântico, os estados são estados em que não é 1 nem o 0, mas é qualquer combinação de 1 ou de 0, ou pode ser 0, 1 e 2, etc. São estados possíveis e está numa combinação qualquer deles. Chamamos isso um qubit. Portanto, à partida é um estado quântico, porque em teoria quântica é um princípio chamado de sobreposição. Não só existe um estado, como pode existir uma sobreposição de dois estados ou três estados. E então o que é que acontece? O estado vai evoluir naturalmente, isso vai ser a evolução de um computador. As portas lógicas têm de ser diferentes, portanto a lógica é diferente, mas aquele estado vai evoluir, a certa altura é feita uma observação, aquilo colapsa e...
Colapsa,
e
a gente consegue ver
o resultado que aquilo dá. No fundo é o resultado do cálculo, portanto, mas o princípio é completamente diferente, porque admite à partida uma lógica que não é puramente binária. O resultado a pagar por isso, o benefício disso é que nós temos muito mais poder de cálculo. Porque é como se fosse um poder paralelo. Agora o problema, estamos num programa chamado zero absoluto, que sendo um efeito quântico não pode ser perturbado pela temperatura e tem de se passar quase ao zero absoluto. Okay. E portanto o que significa que muito provavelmente nós não andaremos, prever o futuro do mundo, mas não andaremos com um computador quântico no bolso. Eles já existem, sim, mas estão okay, perto do zero absoluto e nós através da internet já há acesso a eles. Tem de se programar de uma maneira diferente, porque as portas lógicas são diferentes, mas já podemos usar até a IBM, passa propaganda e outras, o Google, todos eles têm computadores quânticos, ainda não estão, digamos, desenvolvidos ao ponto de poder ser uma tecnologia corrente, mas estarão na nuvem.
E qual seria a revolução que um computador...
A revolução é a velocidade. A velocidade, por exemplo, algoritmos, de procura, que é uma das coisas que fazemos correntemente, porque é uma base de dados. Okay. Querem analisar uma imagem, a inteligência artificial permite reconhecimento de imagens. Querem ver todos os filmes, vou dar um exemplo assim, divertido. Todos os filmes em que a Marilyn Monroe participou. E ela fez muitos filmes. E querem ver os filmes onde ela deu beijos. Também fez, deu bastantes beijos nos filmes, e já agora fora deles. E o que é que acontece? Por conhecimento de imagem, pode-se identificar o que é um beijo, etc. A gente, se vai ver os filmes de Marilyn Monroe, até podemos nos divertir imenso, saber quando é que vai beijar.
Mas
se
nunca
vai beijar,
mais.
Nunca mais saímos dali. Pedimos a tarefa a um computador quântico, e que ele diz numa fração de segundo, analisou a informação. Eu estou a brincar com o exemplo, imaginem, para fazer um medicamento, para tentar fazer optimizações, para encontrar uma solução, etc. Vai ser muito mais rápido.
Mas não seria,
por outras palavras, põe no bolso os computadores normais, clássicos.
Sim.
Mas não seria perigoso, por exemplo, se eu estiver a falar com alguém, as mensagens estão encriptadas, não é?
Sim.
Um computador quântico não poderia...
Sim,
num instante,
sim, pode, porque é muito mais rápido e pode até testar tudo e encontrar o código. Põe todas as soluções e descobre. Mas a própria mecânica quântica fornece opções de criptografia alternativas.
Já seria uma criptografia quântica.
Exatamente, existe. Okay. E baseia-se neste facto. Quando uma pessoa faz uma observação na teoria quântica, há um processo de interferência. E de algum modo espiar é uma observação. Se os canais forem quanticamente protegidos, qualquer indivíduo que lá interfere percebe-se imediatamente e anula, até podemos fazer com que anule imediatamente a transmissão. Pronto, algum quer espiar e não vê nada, porque se o canal de comunicação for quântico, ele destrói o canal.
Isso é muito bom.
Descobrir estas coisas.
Só tocando no último tema antes de.
E já agora aqui no Instituto Supertec estudam essas coisas. Essas e outras, aqui não é só mandar fotos à lua. Estudam exobiologia, aqui é uma escola, digamos, avançada de ciência e tecnologia, e isto só estou a falar de coisas avançadas que também se fazem em Portugal.
Sim, claro. É bom ressalvar isso. Só abordando um último tema que faz sentido, tendo em conta o contexto histórico atual, nós queremos falar também de energia nuclear, aqui uns 15 minutinhos só para terminar. Faz sentido no contexto atual... Não queria chamar-lhe dar um passo atrás, mas voltar a olhar para a energia nuclear como opção de energia na Europa ou no Ocidente?
Ela é atualmente uma opção de energia na Europa, não em todo lado, de maneiras diferentes, mas sim. A história da energia nuclear, de algum modo, tem um pecado original, não é? Porque a energia nuclear foi libertada pela vez, não foi para fins pacíficos. Foi o fim da Segunda Guerra Mundial, a energia... apareceu na bomba de Hiroshima e Nagasaki, e até agora foram as únicas bombas. Explodiram outras experimentais, e outras dessas explodiu uma experimental no Novo México, a bomba atómica, que foi no deserto do Novo México, em que é uma coisa nunca vista, porque tinha-se reunido o projeto Manhattan, dos melhores físicos, e havia a possibilidade de fazer uma energia 1 milhão de vezes superior à energia química.
Imagina, 1 milhão de vezes, no meio de uma guerra.
Naquela altura, houve, aliás, um alto oficial da professor de explosivos da Academia Militar olhou para aquilo, uma geringonça que lá puseram no deserto, puseram-se a grande distância que sabiam. Ele disse: eu sou professor de explosivos e garanti-se isso não explode. E de facto estava-se a descobrir uma fonte de energia que não era atómica, era nuclear, que é precisamente essa a diferença de escala de energia. As dimensões são também cerca de 1 milhão de vezes mais baixas e a energia... E o que é certo é que o oficial teve de engolir aquilo que disse. É como aqueles fulanos... Olha, é como o Kelvin teve de engolir... Ele morreu, entretanto. Mas o que eles disseram, que as coisas mais pesadas que o ar não vão voar... Olha, na informática... Houve pessoas, até algumas estão vivas. O Bill Gates disse no início que as pessoas não precisavam de um computador, que uma memória de 156 capas chegava. Chegava, mas ele está vivo e de rico. E rico.
Com isso. Ele comemora o número dele.
Exatamente. Exatamente. E, portanto, há previsões que falham. Bem, no fim da guerra, percebeu-se que aquele imenso poder podia ser usado para fins pacíficos e houve um problema para a paz. E, naturalmente, o urânio começou a ser utilizado para a solução energética. E foi-se espalhando, naturalmente, com cuidados, com controles, espalhou-se no mundo. E aqui na Europa também. A França, por exemplo, cerca de quase 80% da eletricidade é energia nuclear. Já agora, mais de 50% na Ucrânia. A maior central da Europa está na Ucrânia. Central mais potente.
Que até houve,
está na Ucrânia e agora foi ocupado, foi ocupada pelos russos. Eu não vou brincar com coisas sérias, porque a segurança de uma central é uma coisa muito importante. Ora bem, e a energia nuclear foi crescendo e até cresceu muito rapidamente. Não teria crescido tanto se não fosse eficaz, etc. Mas começou a estabilizar em todo o mundo por causa de um acidente grave que até faz hoje, no dia em que estamos a gravar, faz anos. Foi 26 de abril de, eu sei o ano exato, 1986.
Ok.
E foi em Chernobyl, precisamente perto de Kiev. Olha, já foram ocupados pelos russos, já desocuparam, vieram-se embora. Não. Mas está lá ainda uma instalação, que no fundo eram várias, enfim, é uma central com várias unidades e uma é que explodiu.
O reator 4
explodiu. Os outros, esse, enfim, foi uma tragédia. Mas hoje sabemos hoje porque é que aconteceu, sabemos hoje que foi um erro humano, aliás, ele foi julgado e condenado à prisão e o responsável, o engenheiro-chefe, etc. E, portanto, e sabemos exatamente que estavam a fazer coisas que não deviam fazer, da maneira errada, e, portanto, houve também, enfim, além de erro humano, houve, às vezes, quando as pessoas correm mal, as coisas correm mal. Houve, ele não fez o que devia fazer e teve azar. Porque
foi uma sequência de erros.
Uma sequência de erros e o equipamento também era obsoleto, já não era o melhor tipo de reator, já não se fazem aqueles tipos de reatores, não tinha segurança, no fundo é isso, mas acima de tudo, percebemos que é um erro humano. Mas aquilo teve consequências, porque libertou-se um grande número de radioativo, morreram cerca de 50 pessoas na altura a tentar, e isso teve um grande impacto. Eu lembro perfeitamente, porque eu até estudei física nuclear antes de 1986, mas lembro-me que a física nuclear, que já para algumas pessoas tinha uma má fama, etc., mas a partir de Chernobyl ficou com uma fama ainda piana. Pior, né? Mas o que é certo é que nós aprendemos com os acidentes. E sempre foi assim, quando caem os aviões, quando também em geral é falha humana.
Exato. Sim.
Não são as leis da física que falham. A maior parte dos acidentes, a gente pensa que coisas é o acaso. Não, são coisas que não temos utilizado. Mas nós aprendemos com cada acidente e aprendemos muito com aquele.
Hoje em dia, 80% das causas de todos os acidentes de linha aérea.
Eu até diria mais. Quer dizer, pode haver pode haver uma tempestade, pode haver essas coisas, mas a certa altura você tem de saber o que é que deve fazer no caso de uma tempestade.
Exato.
Portanto, sempre, o elemento humano está sempre ali. Não quer dizer que não haja imprevistos e que haja... Ora bem, o que é que acontece? Acontece que nós aprendemos as fases centrais muito mais seguras que faziam naquele tempo, houve outro azar. Mas aí eu vou dizer que não foi erro humano. Foi em Fukushima em 2011, se não me engano.
Foi um
tsunami que só acontece uma vez em cada 2000 anos. Quer dizer, aquele terremoto foi maior que o de Lisboa de 1755, que tinha grandes defesas, mas o tsunami conseguiu passar as defesas e inundar aquilo. E pouco havia a fazer, porque aí o homem contra um grande desastre natural é um desastre muito pouco provável. A mim é muito difícil culpar as pessoas, os engenheiros fizeram aquela defesa daquele tamanho, se tivesse mais 10 metros não teria entrado a água. Mas valeria o esforço, para os reatores são feitos para 30, 40, 50 anos. E, enfim, aí, olha, é das tais coisas que era difícil. Mas também... O sítio era outro, e a disciplina era outra, e a tecnologia era outra, e os japoneses fizeram aquilo na maior ordem. não houve vítimas ali na altura, nem depois, quer dizer. Discute-se muito de vítimas a longo prazo, mas é preciso ver, há muitos modelos para isso, mas em geral é muito menos do que em geral se consta. Além disso, aumento de certo tipo de cancros, em particular da tiroide, mas esses são modelos. Uma pessoa depois vai ver alguém que teve um cancro, que são até cancros relativamente raros, e não pode saber se aquele cancro teve aquela causa.
Pois, claro,
teve aquela causa, não pode saber. De modo que é muito difícil ainda haver um aumento generalizado e demora muito. Pode demorar 10, 15, 20 anos, etc. Mas não há evidência, no Japão em particular, que coisa. Mas as pessoas tiveram, isso percebe-se, ter medo ao humano. Claro. E por isso tiveram medo. Então houve uma retração. Um caso evidente é o da Alemanha. A Alemanha decidiu, até por causa da ascensão dos vezes, cancelou, e os últimos reatores nucleares foram fechados no final do ano passado.
Ano passado.
Ora bem, coincidentemente, não podiam adivinhar que havia uma guerra. Quem é que ia adivinhar que havia uma guerra?
Sim.
E eles têm problemas de dependência do gás russo, do petróleo russo, etc. Ora, qual é a minha posição sobre isso? Atualmente, em todo o mundo, cerca de 10%, não é 80%, ou 50%, como na Ucrânia. 80% na França. Qual é, digamos, cerca de 10% de toda a eletricidade do mundo vem de reatores nucleares. E é uma tecnologia bastante sólida, segura, fiável, e estão a ser construídos reatores. Portanto, eu sei, por exemplo, que os Estados Unidos estão a fazer reatores, que a China está a fazer reatores, a China tem muita dependência do carvão e tem de substituir o carvão. E, portanto, no quadro das alterações climáticas, que é um quadro
emergente,
que nos causa preocupação a todos, que diz que as centrais convencionais, significa combustíveis fósseis, temos de acabar com elas o mais rapidamente possível, porque são grandes emissoras de óxido de carbono na atmosfera, centrais de carvão, de petróleo e menos, mas também gás natural. E é isso que fornece, na maior parte, em muitos sítios, ainda nos Estados Unidos, na China, que já agora a China é o maior
poluidor
no seguinte sentido, emissor de dióxido de carbono.
Não por população, né? Per capita eles são...
Per capita não, mas querem desenvolver-se, e civilização, desenvolvimento, significa energia. De modo que é que vai acontecer? Eu estou convencido, independentemente da questão aqui portuguesa, porque aqui não faz sentido, porque neste momento 60% da nossa eletricidade já é de energia alternativa.
A nossa dimensão é...
E além disso, bem, mas aqui ao lado os espanhóis têm centrais nucleares, etc. E, portanto, se houver algum problema, como é evidente, não está restrito àquele país, mas é muito pouco provável que hajam problemas. Neste momento, as centrais... E estão em construção novas centrais, e planeamento de novas centrais que são, digamos, em princípio, pelo menos, mais seguras, o que significa não acontece como em Chernobyl, interrompe imediatamente se houver...
Então, no panorama
agora,
atual...
o que vai acontecer, eu acho que no mundo vai subir, naturalmente, por causa das alterações climáticas, vai subir o recurso ao nuclear. E podemos dizer, epá, mas como é? Não estou a falar de Portugal, estou a falar no mundo. Há projeções que dizem, é fácil ver, as pessoas precisam de energia, cada vez mais energia, cada vez há mais gente. Sim. Há projeções que dizem que nós vamos conseguir ter, sei lá, toda a energia 70% de fontes de energia, renováveis, mas é preciso ver que tem um problema: o solar de noite não dá, o vento é quando há vento, a água é que também quando há, se não houver seca, etc. As previsões que há, até há um artigo muito recente, curioso, de alguém que quer saber quando é que atingiremos a civilização tipo 1, prevê que seja no século 24, mas diz, vamos respeitar as coisas de não ter as determinações do painel internacional de alterações climáticas, de não ter, desligar, não posso fazer já, mas ainda este século, desligar todos as centrais de energia, coisa. Para isso vai chegar a 30% nuclear.
Okay.
E portanto, vai fazer parte do mix energético.
E o panorama da guerra atual também acelerará o processo.
Talvez, mas falar da guerra é muito difícil por duas razões. Primeiro, as pessoas confundem o nuclear bélico, e nós sabemos, nós sabemos que existem já agora, são bombas de outro tipo, já não são as de são termonucleares. Não são as de Hiroshima e Nagasaki. São bombas de... Não são de fissão, são bombas de fusão. E de facto o poder destruidor é 3, 4, 5, 10 vezes maior. Uhum. E portanto é muito maior. No fundo estamos a imitar com essas bombas a energia do solar. É o processo só. E o objetivo será também de fazer reatores. Olha, também se trabalha no técnico nisso. Fazer reatores de fusão, mas estamos muito longe ainda de ter uma solução comercial, mas está-se em protótipo. É um projeto grande no sul de França. Esse, portanto, é um problema. As pessoas misturam a guerra com outro problema. É que estamos no meio da guerra e nós não sabemos mesmo o que é que vai acontecer. Portanto, estamos eu acho que ninguém sabe.
Mas era essencial.
Ninguém sabe o que é que... Não, toda a gente quer a paz. Eu quero a paz, todos queremos a paz. Aliás, a guerra é um problema não apenas para os que estão lá em combate direto, é um problema para todos.
Claro,
porque altera a geoestratégia, a logística mundial, afeta tudo. Afeta tudo. Quer dizer, a Europa é completamente diferente em caso de guerra, como está a acontecer, do que noutro caso. O desenvolvimento da Europa, a economia, tudo. É tudo diferente. Claro. E o que é que acontece? Nós não sabemos como é que acaba. Tudo depende do modo, quanto tempo, como é que acaba, etc. Portanto, é muito perigoso, por um lado, não confundir o nuclear bélico.
Sim. Eu estava a falar na lógica de ter
nuclear de paz. Energética. Quanto à lógica da coisa, não sabemos quanto é que depende, quanto é o tamanho de... Como é que acaba, quanto demora a guerra, como é que acaba a guerra, que tipo de acordo é que vai pôr fim à guerra, porque vivemos num tempo de alguma incerteza. E a guerra é, digamos, dos piores... há muita coisa que os homens podem fazer. Das coisas piores que podem fazer é a guerra. É a guerra, porque a guerra traz destruição e consome forças, leva, digamos, à exaustão e à morte. E viver num mundo em que há a possibilidade até da Terceira Guerra Mundial é um mundo que nos devia preocupar.
Certo.
E devemos, como é evidente, fazer todos o melhor possível para conseguirmos sair disto. Mas não é nada fácil. Não é nada fácil. Sim, porque neste caso é muito claro. Houve um país que invadiu o outro.
Sim, não há...
Não há aqui muitas voltas a dar.
Não há diplomacia que valha...
Há o uso de força bruta. Há um ato que, se eu assaltar aqui algum dos meus amigos, se fizer algum mal, eu sou preso.
Exato.
E aqui não há um governo do mundo que diga...
Uma anarquia.
E, portanto, esperemos tudo, apesar de tudo, haja esperança, e esperemos tudo que a humanidade tenha a decência de pôr fim a esses conflitos, porque a vida neste planeta é maravilhosa. Uhum. Podemos vir a resolver, temos a capacidade, a criatividade de vir a resolver o problema das alterações climáticas. Não é fácil, mas para isso não é um problema de nada nem de bem, é um problema de todos. Temos de estar unidos. Se estamos em guerra uns com os outros, enfim, as soluções para as alterações climáticas também se atrasam, e o problema, que já não é pequeno, tornou-se num problema ainda maior. E eu gostava que cá está mais uns aninhos a ver se resolvemos isto.
Ok, ótimo. Então já vamos encaminhando para o final.
Para as perguntas de álgebra. Antes disso,
a gente tinha uma última pergunta.
Sim, vou procurar ser breve também.
Ok, claro. Essa daí é mesmo rápido. Foi uma coisa que eu pensei enquanto estava vindo até para cá e gostava de perguntar. Pensando numa existência de um possível Deus que tenha resposta para tudo no universo, qual era a pergunta que você gostava de fazer pra ele no ramo da física? Assim, se ele pudesse te explicar, só tem uma pergunta pra se fazer, pra ele te dar a resposta.
Os físicos, enfim, eu não quero fugir à pergunta.
Claro.
Mas é que não sei responder. Os físicos, como o Einstein, falam muito de Deus, e usam até uma metáfora a dizer que quer saber os planos de Deus. O Stephen Hawking fala muito disso, mas o Stephen Hawking é ateu.
Sim, exato.
Quer fazer os planos de Deus é apenas uma maneira de algum modo de chamar a atenção. Usou a palavra Deus como um chamariz.
Como...
Quer dizer, eu não gosto de invocar o santo nome de Deus.
Ok,
mas dizer...
Uma inteligência artificial que pode dar todas as respostas. E você só pode fazer uma pergunta para ela.
Quer dizer, eu acho que o Einstein teve uma frase que me marcou, que é o seguinte: o problema, falámos de energia atómica, e ele viveu o tempo da Guerra Fria, que havia o perigo até da coisa. Ele dizia: o problema não está na energia atómica, o problema está, dizia ele, no coração dos homens. E estão a perguntar a um físico quais são os dramas maiores, etc. Eu acho que o drama não é tanto a descoberta das leis da física, é a descoberta que nós temos de fazer, como é que nós vamos conseguir, por exemplo, a paz na Terra, como é que nós vamos conseguir conviver. Okay. Isto visto ao longe, dizia o Carl Sagan, visto ao longe, é um ponto azul claro, em que estamos aqui e nem se vê guerra nem nada. E a questão humana é esta: como é que nós vamos conseguir juntos ficar nesse planeta. Isso é que é a grande questão. Isso é que é o grande drama humano. Mas será que alguma inteligência vai saber isso?
Boa pergunta.
É que depende de nós, não depende dela.
É verdade. Olha, então, em vez de um físico querer saber qual que era a lei de tudo, né, digamos assim, ele está muito mais interessado em saber como que, né?
Como é que nos podemos dar além?
Os humanos somos maiores.
Sim, porque há outras dimensões que são para além da ciência. Para além da... É bom pensar isso, que a ciência é uma parte importante, essencial até. Sem ciência nós não nos salvamos, mas também só com ciência temos perdidos.
Uau! Muito bom.
Acho que era preciso vir um alien para nos identificarmos.
Passando ao nosso quiz de algebeira.
Sim. Ah, isto são perguntas que resposta rápida, sem pensar muito. É mesmo?
Sim. Eu tento.
Começa lá, João, pode começar.
Ok. Comida favorita?
Eu gosto de coisas simples, como bacalhau a gostar. Okay. Cozinha portuguesa.
Okay.
Olha, a mesma resposta do outro.
isto porque o objetivo no fim é fazermos uma tabela Excel. Conseguirmos pôr todos os dados de todos os convidados. Bom, animal favorito?
Esse é mais difícil. Esse é mais difícil. Mas eu vou dizer o homem.
Essa é muito boa. A terceira é a música favorita.
Isso é também difícil, porque há tantas músicas boas e são incomparáveis.
Sim, mas é sempre um tema polémico.
Mas exatamente, é muito difícil mostrar-lhes como gajo, gosta mais de jazz ou de música clássica. Gosto de música clássica. Mas no espírito agora, digamos, de Natal, já faz algum tempo, mas no espírito de primavera. Okay. No espírito de primavera, eu estive em New Orleans, tive lá uma licença sabática, sul dos Estados Unidos, que é a terra de jazz, e um rapazinho pobre, que hoje é conhecido de todo lado, é o Louis Armstrong. E eu gosto muito daquela música What a Wonderful World. Que é uma música popular, cai no nosso ouvido. Ah, nanana. Eu não sei de voz para cantar, mas podem pôr banda sonora quando montarem.
Ok,
tá bem. Pergunta seguinte, qual é que é o desporto favorito?
Bem, eu fiz alguns desportos em jovens, cheguei a ser federado em xadrez. Mas é um jogo intelectual, eu sei. Daquele desporto mais popular, como toda a gente gosta de futebol. Infelizmente o meu, aqui neste país, no Brasil também. Mas no Brasil até uma loucura. Mas aqui, infelizmente também, a minha equipa, que é a Académica de Coimbra, acaba de estar a nos baixar
de divisão. Muito
mal. Porque eu não vou mudar de clube por causa disso. Pelo contrário, eles precisam de força.
Agora é que precisam.
Pá.
Foi um histórico que caiu.
Toda a gente que aqui está a ouvir-nos, ajudem a Académica.
A subir de novo.
Ainda me lembro de ver a Académica a ganhar o Sporting em 2009.
Numa taça, não foi? Foi a segunda taça que ganhou. A primeira foi a primeira de todas. E depois ganhou o Sporting.
É porque eu sou de Coimbra, eu via. Eu tinha uma t-shirt Académica.
Fui a ver jogos, isso.
Destino favorito de férias?
Às vezes nem precisa ser de férias, é o destino favorito, a localização favorita do mundo.
Exato. É também muito difícil, porque há tantos sítios maravilhosos no mundo.
Sim.
Mas eu gosto muito do norte, se me disserem, vai mais para norte, mais para sul, sítios como a Dinamarca, a Suécia, a Noruega, são sítios pacíficos, são sítios, digamos assim, que a natureza é deslumbrante, sítios também civilizados.
E em que a humanidade conseguiu chegar a um ponto...
Eles estão perto de responder a pergunta que
eu... Por exemplo, eu já fui a sítios, enfim, mais ao sul, já teve, sei lá, em África também, e não é no sul, o excesso de calor não é a coisa que mais me atraia.
Okay.
Enfim, se vier aí o aquecimento global, como está a vir, pá. Não, mas lá vai ficar quente.
Vai ficar melhor.
E se fosse então para escolher um país ali, Noruega?
Eu nunca fui à Noruega, curiosamente. Já fui à Dinamarca, já lá vivi, na Suécia também. À Noruega. Olha, é um destino de sonho, gostava de ir à Noruega.
Pronto, está bem, está certo.
Não vou enganar ninguém, os fiordes é uma coisa que me atrai. Eu gostava muito de fazer.
Já lá fui também, já fiz um cruzeiro lá, muito bom.
E pá, eu gostava.
Muito bom,
eu gostava, é um projeto de vida.
Pá. É excepcional.
Fazer um cruzeiro. Quando é que é o quiosque dos cruzeiros?
Mas olha, vamos para a sexta então. Livro favorito. Eu sei que você já publicou mais de 60.
Ah, só pode dizer que é o meu. Física Divertida foi o que vendeu mais.
Física Divertida.
Foi por causa do Brasil. A editora universitária de Brasília publicou, mas pediram para traduzir para brasileiro. E eu deixei. E, portanto, onde está a impulsão passou a ser empuxo.
Empuxo.
Ah. Empuxo. Onde está, a proton passou um próton.
Próton.
Próton. E eu deixei estes meus livros, porque foi o meu primeiro livro. Já eu tinha 30 e poucos anos, comecei tarde, mas ainda há tempo. Mas teve um êxito inesperado, porque muita gente, várias idades, gostou do livro e depois saiu em outras, não só em brasileiro. Estou a brincar. Sim, mas saiu em espanhol, italiano. Nos países latinos foi, saiu. Agora, dos outros, deixa-me prestar aqui a homenagem a Carl Sagan, porque ele escreve ainda melhor. E um livro, de facto, que me deu grande gosto e que foi também série de televisão, é o Cosmos. Porque é um livro que nos impressiona porque faz aquela ligação do nosso tamanho à vastidão do universo. E diz uma coisa muito curiosa, diz que o livro acaba com essa mensagem. Falámos de possível extinção da espécie humana, esperemos todos que não, mas ele diz que nós fazemos falta a nós, mas não apenas fazemos falta a nós, como é normal, mas fazemos falta ao universo, porque é a única espécie que sabe entender o universo. E, portanto, de algum modo, digamos, o nosso prejuízo seria também o prejuízo do universo. É como se faltasse, somos a consciência do universo. E devemos a nossa sobrevivência, não apenas a nós próprios, mas ao universo, de que nós somos parte e de que nós somos descendentes. E, portanto, somos a parte do universo. De algum modo, a estrela, aquele processo de evolução astrofísica natural fez com que aparecessem certos átomos dela espalhados, de modo a ver alguém que a percebesse, olhasse para ela.
Pergunta a seguinte, então. Quem é a pessoa que mais o inspira?
Eu falei já aqui do Einstein várias vezes. Claro que ele já morreu. Mas a verdade é que eu fui para a física porque estava muito entusiasmado com aqueles livros que eu lia de contar a vida do Einstein, as descobertas. Eu aprendi a relatividade antes de entrar no curso de física. E não é preciso matemática muito avançada. E eu achei interessante aquilo. Até achei que os livros escolares, naquela altura da escola secundária, que chamava-se Liceu, que não tinham aquelas coisas de física moderna, mas era isso que me interessava. E eu fui à procura desses segredos que, de algum modo, não apareciam nos livros escolares. Infelizmente, ainda não aparecem muito, mas eu depois descobri, de facto, a construção daquilo é maravilhosa, a lógica, a harmonia, o facto daquilo tudo encaixar, de ser...
É uma teoria esteticamente incrível.
E aquilo ter sido produzido na cabeça do indivíduo. Com certeza, depois, aquilo está de acordo com a experiência, etc. Mas apenas com experiências mentais. A nossa capacidade que nós temos de perceber o universo fazendo experiências apenas mentalmente. Portanto, de algum modo, nos meus tempos de juventude, depois eu percebi que aquilo era um pensamento quase único. Era muito difícil. Foi um homem só, mas um homem só com uma capacidade fabulosa.
Porque ele fazia muitas experiências de pensamento.
Foi mesmo um pensamento muito além do seu tempo.
Tanto além que ainda hoje está
valendo. Até hoje está valendo.
Agora, outra pergunta.
É a última.
Gostava de ir ao espaço?
Se fosse possível.
Sim, não digo que não, embora seja muito pouco provável, porque neste momento... Bem, eu sei que há umas viagens espaciais de uns turistas, mas primeiro é muito caro, não é?
Pois é.
Mas se tivesse pago, se a gente falasse assim, olha...
Não digo que não. Se me oferecesse um bilhete para ele, aquele pulozinho lá em cima,
não tinha
ver a Terra de cima... Eu acho que neste momento as viagens ao espaço estão suficientemente seguras. Estou aqui a falar com três valentes engenheiros aeroespaciais que conseguem pôr isto ainda mais seguro que qualquer outra coisa. E eu acho que o espaço está aqui muito perto. Uma pessoa num avião vai a 10 km. Um bocadinho mais acima, os astronautas de estação espacial estão a 300 km. É possível ir a 80 km com essas experiências que eles já fizeram, os super ricos, etc. Agora também é preciso ver que aquilo faz um bocadinho de impressão ser um divertimento de ricos. Se gastar uma pipa de massa para ir dar um salto, ver aquilo lá para baixo, eu vejo nos filmes. Eu sei que é diferente a imponderabilidade, mas vejo nos filmes, dar um pulinho, estar 8 minutos no espaço e depois cair. Não digo que não, mas tem de me oferecer. E eu também não sei se as minhas condições físicas também serão. Acho que sim, que são pessoas até mais velhas que eu.
Uma estadia era melhor. Uma estadia na Lua.
Na estação espacial.
Não, na Lua.
A estação espacial eu não tenho condições físicas nesta
lá
altura.
Aí
é mais acessível, porque está em vulnerabilidade de coisas. As pessoas dormem em sacos de cama agarrados às paredes, têm de beber urina reciclada, embora aquilo é bem reciclado.
No fundo, toda a urina é reciclada dos dinossauros também.
Eu sei, mas olha, o espaço atrai-me com certeza. Não digo que não. Okay, não digo que não, mas, pronto, era... mas vejo com muito pouco provável. Por outras palavras, as viagens vão ser, vão se democratizar, mas não no meu tempo, não se vão democratizar a tal ponto de ser acessíveis a pessoas como eu. É muito mais fácil. Vou concretizar ir à Noruega, apesar de ser mais longe do que ir ao espaço.
Apesar de ser mais longe,
apesar de ser mais longe, o espaço é mais perto. Mas é sempre
se calhar era mais fácil ir à Noruega, de facto.
Também
acho que sim. Então terminamos assim o nosso episódio. Mais uma vez, muito obrigado por ter estado aqui.
Foi um gosto ver gente tão entusiasmada com a ciência e sempre mais alto e mais além.
É exatamente.
É o vosso lema e foi um gosto estar aqui convosco.
Muito obrigado. Bom fim de semana aos nossos ouvintes.
Foi mais que uma hora, né?